olhando para a plateia dos presentes, no caso dos deputados, é só caros deputados, ao momento. Vamos então iniciar esta nossa audição, uma audição à personalidade indigitada à Presidente da ERSE, o Sr. Professor Pedro Geraldes Martins Verdelho, a quem naturalmente aproveito para cumprimentar e agradecer a presença nesta audição. É do conhecimento de todos como está distribuída a grelha de tempos. O Sr. Professor terá uma intervenção inicial de 10 minutos, que fez questão que seja distribuída pelos diferentes grupos parlamentares. Será já de imediato feita a entrega dessa mesma intervenção.
Distribuímos por meio porque
esta impressão. Ah, muito bem. Estou a informar que com alguma dificuldade está a ser feita a impressão e por isso já seguiu por mail para os diferentes membros da comissão. Claro, precisamente. Até faz todo sentido. Portanto, já terão no vosso endereço de e-mail a intervenção que o Sr. Professor irá fazer, portanto, num tempo estimado de 10 minutos. Depois seguir-se-á as questões a colocar pelos grupos parlamentares, 5 minutos cada, e funcionará na forma de pergunta-resposta, se assim podemos chamar, né, naturalmente, ou seja, o grupo parlamentar, o representante do grupo parlamentar fará a intervenção neste período de 5 minutos e o Sr. Professor responderá a essas questões colocadas por cada um dos grupos parlamentares de forma individual, e depois haverá uma intervenção inicial do Sr. Professor, se assim entender, da forma como quiser gerir, naturalmente, também por um tempo estimado de 10 minutos. Penso que estamos em condições de iniciar. Mais uma vez, o agradecimento ao Sr. Professor pela presença e naturalmente, pelos esclarecimentos que aqui prestará. E passo-lhe a palavra para iniciar esta audição. Muito obrigado, Sr. Professor.
Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, Senhoras e Senhores Deputados, é com grande satisfação que me apresento perante vós nesta audição de candidato a Presidente da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Nesta apresentação que tenho a amabilidade de me conceder, falarei sobre três dimensões e desafios que se colocam à regulação da ERSE, no quadro da descarbonização da nossa sociedade e da consequente transição energética, que procurarei orientar no desempenho de funções de Presidente da ERSE. Estas três dimensões são, a primeira, o aprofundamento da integração de mercados, a segunda, a integração local e a economia de proximidade da energia, e a terceira, de mais longo prazo, a integração de sistemas energéticos e a economia circular da energia. Antes de aprofundar estas três dimensões, importa reconhecer que descarbonizar os setores energéticos passa por integrar na nossa matriz energética um número cada vez maior de processos de conversão de energia a partir de fontes renováveis. Considerando que os custos nivelados destas tecnologias de geração renovável são os custos totais, são hoje inferiores aos custos variáveis dos combustíveis fósseis, das tecnologias convencionais. Falar em descarbonização é falar em mitigação dos preços de fornecimento de energia. Os custos da nova tecnologia substituem combustíveis mais caros que os custos nivelados dessa mesma tecnologia. Tratar-se-á, assim, de uma descarbonização que se pretende justa e inclusiva, combatendo a regulação, e a ERSE fará isso, todas as barreiras de mercado associadas com situações de pobreza energética, infoexclusão, desalinhamento de interesse e falta de informação, de modo a não deixar ninguém para trás. Importa relembrar que esta transição energética não se iniciou agora, iniciou-se há vários anos, com a integração dos mercados nacionais de eletricidade e de gás natural. Com efeito, a recepção de geração renovável em larga escala obriga à existência de interligações robustas entre os vários países e de mercados funcionais com uma presença geográfica alargada. Mercados que promovam a descoberta da escassez e dos excedentes em todos os seus horizontes temporais. Mercados integrados regionais com o objetivo de ter um único mercado europeu que, através dos preços observados, orienta a utilização e despacho dos ativos de geração e de consumo existentes independentemente da sua propriedade. Trata-se da primeira dimensão que referi, associada ao aprofundamento da integração de mercados que obriga ao desenvolvimento de grandes infraestruturas, as autoestradas da energia e de uma adequada organização dos mercados grossistas europeus através de metodologias e software que garante a otimização do sistema nas suas várias dimensões temporais, facilitando a recepção de grandes quantidades de energia renovável com as conhecidas características temperamentais do ambiente ao menor custo. O aperfeiçoamento desta primeira dimensão associada com a integração de mercados assume particular relevância no contexto atual dos elevados preços de energia, devendo o mesmo ser feito no espaço europeu com as entidades públicas europeias e nacionais, evitando-se soluções casuísticas e locais que prejudicam a liquidez e a profundidade do mercado, prejudicando em última linha os consumidores. Identificam-se diversas áreas de melhoria, como por exemplo nos produtos de maior maturidade, facilitando-se a contratualização a mais largo prazo e a consequente sinalização de necessidades de investimento, nos produtos de curto prazo e de reservas de balanço, aumentando-se a sua granularidade de modo a promover-se os serviços de flexibilidade, a concretização do acoplamento europeu dos mercados de balanço de terciária e secundária, a maximização da capacidade de interligação disponível para o mercado e a redução de barreiras à participação da procura e dos serviços de flexibilidade centralizados e de pequena dimensão através de modelos de agregação, entre outros, são um conjunto de medidas que permitem aprimorar e aperfeiçoar esta dimensão associada com a integração de mercados. A segunda dimensão da transição energética tem a ver com a dimensão local e com a necessidade de implementação do pacote de energia limpa. O paradigma do passado dizia-nos que a procura era inelástica, rígida, não era controlada. Tudo era feito do lado da oferta, ao nível da geração e do armazenamento, de modo a garantir que a mesma acompanhasse a evolução da tal procura rígida. A integração de renováveis acima de 50% obriga a adotar uma perspectiva diferente, em que parte da procura deverá seguir uma oferta cada vez mais variável, dependente das condições ambientais. Como essa procura está nas nossas casas, nos serviços e nas indústrias, estamos a falar de milhões de agentes participantes, importando por isso criar um quadro normativo e regulatório simples e com custos de transação reduzidos que facilite a participação e integração de todos estes agentes no mercado de flexibilidade. Passamos assim num sistema de comercialização centralizado em grandes empresas para processos simples e de proximidade, peer-to-peer, que facilitam a descoberta desta flexibilidade inerente aos nossos processos de consumo, utilizando novos conceitos como o autoconsumo, a partilha de energia e as comunidades de energia. A digitalização e as redes inteligentes são fundamentais no desenvolvimento desta nova economia da energia de proximidade. Esta dimensão, a par com a primeira, a integração de mercados, contribuirá para acelerar ainda mais a descarbonização a um menor custo, oferecendo ao sistema maiores graus de liberdade para recepcionar maiores volumes de energia renovável descentralizada. A contratualização a mais largo prazo no mercado retalhista, através de produtos de maior maturidade no mercado grossista, ou através de instrumentos do tipo PPA, substituindo gradualmente os atuais PPAs de sistema com remuneração garantida, como é o caso das feed-in tariffs, oferecerá aos consumidores imunização da volatilidade de curto e médio prazo inerente aos sistemas de matriz energética renovável, promovendo a convergência dos sinais de preço de curto prazo para os sinais de preço de longo prazo, sinalizando convenientemente as necessidades de investimento e promovendo o desacoplamento entre os preços do retalho pagos pelos consumidores e os custos dos combustíveis fósseis. Assistimos assim à democratização do acesso à atividade de geração, que só acelera com os preços enormes que temos vindo a observar nos mercados grossistas de curto e médio prazo. Mas para responder convenientemente aos desafios ambientais, sociais e políticos, precisamos ir além das inovações introduzidas pelo pacote de energia limpa e ter uma visão holística do sistema energético, ou seja, uma perspectiva de integração de sistemas energéticos. Esta é a direção que o Green Deal estabeleceu e os reguladores, a ERSE, estão empenhados em contribuir para alcançar uma sociedade neutra em carbono no quadro das políticas públicas europeias e nacionais. O aprimoramento desta terceira dimensão, ligada com a integração de vetores energéticos, estamos a falar de eletricidade, gás, calor e outros, e setores de atividade, indústria, mobilidade, serviços, assegurará a descarbonização total da nossa sociedade ao menor custo, em particular dos setores energéticos intensivos, na indústria de processos de alta temperatura, no transporte pesado de mercadorias, terrestre e marítimo, na aviação, entre outros. Nestes setores de atividade, descarbonizar por meio da eletrificação será uma solução mais cara e, em algumas situações, uma impossibilidade. Esta integração de sistemas, um sistema de sistemas, permitirá aprofundar a economia circular da energia, aproveitando e valorizando os atuais resíduos e perdas no vetor energético ao setor de atividade e aportando por essa via maior eficiência energética aos processos. Será uma opção incontornável numa situação de descarbonização total da nossa sociedade. Como bem sabemos, a atual organização em silo, em que cada vetor energético e setor de atividade é analisado e tratado de forma isolada, é geradora de ineficiências ao longo da cadeia de valor, situação não compatível com uma sociedade neutra em carbono. É neste quadro que o acoplamento dos setores elétricos e do gás natural assume um papel fundamental, a par com os gases renováveis ou de baixo teor de carbono, como são o biogás, hidrogênio, metano, sintético, entre outros. As atuais redes de eletricidade e de gás natural serão as autoestradas de um sistema energético totalmente integrado, resiliente no curto, médio e longo prazo, no quadro de uma matriz energética de origem totalmente renovável. A revisão da Diretiva de Gás Natural, anunciada para o final do ano, representará o primeiro passo deste caminho. Eu diria que são assim expectáveis alterações profundas nos vetores energéticos do futuro, designadamente uma relevância decisiva da eficiência energética, em particular nos processos de utilização final de energia, uma redução substancial dos vetores energéticos à base de derivados de petróleo, um crescimento acentuado da eletrificação da sociedade e uma evolução do setor do gás natural, dependente da inovação e desenvolvimento de aplicações de power to gás e dos gases descarbonizados. A preparação dos setores regulados pela ERC para estes desafios, integrando todos os interessados neste processo, garantindo o empoderamento dos consumidores na transição energética e bem como a sua proteção de forma holística e independente do vetor energético, será uma prioridade no exercício das funções de Presidente da ERC. Esta metamorfose energética só será possível ser concretizada com o envolvimento de todos os cidadãos e consumidores. A par disso, defenderei de forma holística, colaborativa e com transparência e rigor o interesse público em todas as decisões e atos da ERC, continuando a garantir uma regulação da energia de qualidade e com independência, prosseguindo sem sobressaltos a sua missão institucional de serviço público. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Feita esta apresentação inicial pela parte do Sr. Professor Pedro Verdelho, passamos naturalmente à fase das questões a colocar por cada um dos grupos parlamentares. Aproveito para cumprimentar, entretanto, alguns senhores e senhoras deputadas que se juntaram a nós via web. E vamos então dar início a esta ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Nuno Fazenda tem a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Professor Pedro Verdelho e também agradecer não só a disponibilidade, mas também a exposição que nos fez agora aqui mesmo. E portanto, tenho aqui duas ou três questões que irei colocar e que têm que ver, muitas delas, com a atual situação que vivemos no país, aliás, no mundo e também no país, em termos de energia. A ERC, portanto, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, apresentou na passada sexta-feira uma proposta tarifária para 2022. E nessa proposta destacam-se três conclusões muito importantes. Em primeiro lugar, propõe que em 2022 não haja qualquer aumento no custo da eletricidade em Portugal. Propõe mesmo uma redução do custo da eletricidade para mais de 900 mil famílias que estão no mercado regulado, isto é, menos 3,4% a partir de janeiro, face aos preços atuais e em vigor até dezembro. Em segundo lugar, daquilo que é a informação que expomos, também propõe uma redução acentuada das tarifas de acesso à rede, que são aplicáveis a todos os consumidores de eletricidade, incluindo os mais de 5 milhões de famílias que se encontram no mercado liberalizado. Por fim, e em terceiro lugar, e igualmente muito importante, propõe para os clientes industriais uma redução de mais de 90% nas tarifas de acesso à rede, permitindo atenuar de forma muito significativa a fatura energética no setor industrial. E, portanto, em suma, apesar da conjuntura de preços recorde no mercado grossista de eletricidade, Portugal, de acordo com aquilo que nos é projetado e proposto, em 2022, não terá um aumento do custo da eletricidade, havendo mesmo uma redução do custo para famílias e para a indústria. E isso, naturalmente, é uma boa notícia, especialmente considerando o atual contexto em que vivemos de agravamento internacional dos custos da energia. E, neste sentido, tenho três questões a colocar. A primeira tem que ver com o seguinte: no âmbito da proposta tarifária apresentada pela ERC, de forma mais circunscrita, quais são as novas condições que as famílias, as empresas, a indústria poderão esperar em termos de custos de eletricidade no próximo ano? Aquilo que, no fundo, nos possa sistematizar um bocadinho aquela proposta que a ERC apresentou na passada sexta-feira. A segunda, num contexto internacional extremamente adverso em termos energéticos, quais são, na sua opinião, as razões que permitem que, em Portugal, no próximo ano, possamos, de facto, não ter um aumento nos custos de eletricidade, havendo mesmo a possibilidade da sua redução? Dito de outro modo, quais são as razões, os fundamentos, os fatores que determinam que os consumidores de eletricidade em Portugal possam estar mais protegidos e a indústria também? Sabemos que, obviamente, cerca de 60% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas energias renováveis. A ambição de Portugal é que em 2030 esse valor ascenda a 80%. E, porventura, a questão é se também aqui as energias renováveis, aquilo que tem sido o desempenho de Portugal nesta área, terá sido uma das razões que determina também uma das conclusões que a ERC apresentou na sua proposta tarifária, a par de outras razões daquilo que foram políticas públicas e decisões, também, aliás, empresariais, que tendo em vista a descarbonização. Portanto, fundamentos. É um bocadinho esta a segunda questão, no fundo, o trabalho que tem sido feito pelo país para que permita termos agora a proposta tarifária que vamos ter para 2022. Terceira e última questão. Sabemos todos, neste momento, a escalada de subida de preços que temos assistido em termos mundiais, nos combustíveis, no gás natural, e por isso a minha última pergunta é, no fundo, qual é a sua visão sobre a atual situação, sobre os desafios que se colocam ao setor energético no curto e médio prazo, incluindo nos combustíveis. São desafios que lhe deixo, que gostaríamos de ouvir a sua opinião, no fundo, para combinar aqui dois grandes dilemas, se assim quisermos. Por um lado, a transição energética que é necessária fazer, mas ao mesmo tempo uma transição energética que seja justa, porque a transição tem que se fazer também salvaguardando aquilo que é o bem-estar da sociedade e também a proteção das empresas para gerar economia e emprego. São estas três questões: condições para 2022 em termos de custos para os portugueses e para a indústria, razões que nos levam a poder não ter um aumento dos preços de custos e, terceiro, os desafios em matéria de transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Professor para responder às questões colocadas. Pelo mesmo tempo, sensivelmente 5 minutos foi o tempo ocupado pelo senhor deputado na sua exposição e nas suas questões. Faça favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. A proposta tarifária foi apresentada a 15 de outubro, um Conselho Tarifário da ERC, onde estão apresentados vários interessados e portanto, eu diria que, enfim, é nesse fórum que caberá analisar a proposta, mas relativamente às linhas principais, pois foi o que o Sr. Deputado disse, portanto, e que também está no comunicado que a ERC fez, por razões de transparência, uma manutenção, no fundo, se nós compararmos a fatura, o que nós estimamos seja a fatura dos consumidores do próximo ano, e o que foi a fatura deste ano, todos os pagamentos durante todos estes 12 meses, diríamos que a variação tarifária para os consumidores domésticos, independentemente do seu comercializador, quer seja mercado regulado, quer seja mercado livre, é praticamente de uma manutenção. Como nós temos vindo a ajustar os preços em alta, houve uma variação em julho e houve agora uma variação em outubro, de facto, se compararmos a fatura dos consumidores de janeiro do próximo ano com a fatura de dezembro, há inclusivamente uma redução tarifária, muito significativa, 3,4%. Estas são as principais, digamos, linhas para o segmento residencial, doméstico, para o segmento industrial. Nós temos na proposta tarifária, também como foi anunciado, uma redução enorme das tarifas de acesso. E consideramos que com esta redução enorme das tarifas de acesso, a indústria, porque sabemos que os preços no mercado grossista estão a subir, a indústria terá instrumentos para controlar a variação tarifária total. Desde logo, e conforme disse na minha intervenção, através de uma contratualização a mais largo prazo, uma contratualização mais adequada com o perfil de custos desta nova tecnologia renovável que está aí, entrando em compromissos com produtores e investindo em autoconsumo, por forma a, no fundo, garantir firmeza nessa componente de energia que depende do funcionamento do mercado. Relativamente aos fundamentos que determinam estas variações da proposta tarifária, eu diria que parte dos fundamentos têm a ver com os próprios modelos intrínsecos ao funcionamento do setor, que são modelos tarifários que têm vindo a ser aprimorados e aperfeiçoados pela entidade reguladora, a ERSE. São modelos de opções políticas que foram exercidas no passado, nomeadamente numa promoção de uma alteração estrutural do que é a nossa matriz energética, hoje muito dominada por tecnologias renováveis, mais de 50% da geração é renovável, e essa geração está contratualizada com PPAs de sistema, sistémicos, digamos assim, que chamamos as feed-in tariffs, e, enfim, no fundo eu diria que 50% do custo de aprovisionamento do país acaba por estar ter uma componente firme. Quando o preço de energia sobe no mercado grossista, naturalmente os sobrecustos das renováveis traduzem-se inclusivamente em recebimentos, em benefícios, e é esses mecanismos que resultam da policy e também da regulação que permitem garantir esta variação tarifária praticamente nula, imunizando os nossos consumidores do que está a passar no mercado grossista. Importa referir que o mercado grossista é mais que o mercado spot, que o mercado de curto prazo. O mercado grossista tem todos estes instrumentos, contratação de largo prazo, PPAs, e, portanto, tudo o que se passa no mercado grossista, no mercado spot, não influencia diretamente a fatura dos consumidores. E, portanto, é um mercado que permite otimizar os meios de produção para o dia seguinte, em cada hora, que estão à nossa disposição de forma eficiente. Não se reflete necessariamente na fatura dos consumidores. Desde que haja, e há numa série de situações, no caso das tarifas reguladas, esse é o caso, desde que haja uma contratação, enfim, utilizando todos os instrumentos que o mercado que temos hoje nos oferece, que vão muito para além do mercado de curto prazo, do mercado spot. Há também uma opção que tem a ver com a utilização de receitas consigo, que foi uma opção política, de receitas consignadas ao setor, e que essa opção foi exercida, trata-se de uma decisão política, por forma a, neste contexto de facto severo em termos de preços, por forma a imunizar os consumidores destas variações. Os desafios de curto e médio prazo, eu penso, já estou a ver que estou a estender-me no tempo, mas estão na minha apresentação, julgo que são aquelas três dimensões, e o Sr. Presidente terminava. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade, pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carvalho, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. E os cumprimentos ao Sr. Professor Pedro Verdelho, que também apresento aqui, e dizer-lhe, por forma inicial, que quando o Parlamento faz uma audição a um candidato, a um regulador, normalmente há três coisas que se avaliam genericamente. Portanto, a independência da pessoa face ao Governo, face a quem regula e a sua competência. E eu devo dizer, e o grupo parlamentar do PSD é justo na avaliação da política que faz, e portanto, se assim não foi, se às vezes o que contava para o Partido Socialista era o cartão partidário, hoje não é de todo essa situação que aqui acontece. O seu professor tem competência, tem independência necessária, portanto é uma escolha feliz para a ERSE e, aliás, basta ver que ainda eu não tinha saído da escola primária, já o seu professor estava a exercer funções na ERSE e, portanto, isso à partida convoca-nos a fazer já uma conversa sobre o futuro do setor da energia, um setor que está a castigar muito recentemente alguns portugueses e que tem todos estes desafios que eu subscrevo e concordo com grande parte da sua avaliação e onde eu me vou, enfim, pendurar para o convocar a falarmos mais sobre algumas coisas. O Sr. Professor tocou logo em algo que me tem fascinado, que é o autoconsumo e a predisposição de cada vez mais portugueses para produzirem a sua própria energia, de aproximar as pessoas da sua energia, e eu gostava de lhe perguntar o que é que no seu entendimento pode ser feito já, porque o autoconsumo está preso em papel, está preso em letra de lei, está preso em burocracia, já várias vezes exortámos o Governo a regulamentar melhor, a perceber melhor o que é que pode fazer para que isto seja uma realidade, porque de facto parece-nos que é muito importante aproximar a produção do consumo. O mesmo se pode dizer com a rede. Uma comunidade energética precisa de contadores inteligentes, precisa de ser uma comunidade a nível energético e, portanto, precisa de tecnologia, e é importante também ouvi-lo mais sobre tudo o que nos disse e que concerne com a integração dos sistemas, a interligação dos sistemas, que depois vão contribuir para um fim último, que é a descarbonização. Descarbonização que tem também a ver com a mobilidade elétrica. Foi lançada a revisão regulamentar para a mobilidade elétrica. A ERSE tem aqui um papel grande que diz respeito também à extensão dos pontos de carregamento elétrico e, portanto, eu gostava também de o ouvir, de ouvir a sua perspectiva sobre o que é que pode ser feito já, enfim, em breve e com impacto neste setor, no setor da mobilidade elétrica, que é um setor que penso que todos os partidos prezam muito e cujo valor para a descarbonização compreendem perfeitamente. Portanto, a ERSE tem aqui responsabilidade de fixar tarifas de acesso, do próprio sistema de gestão, e, portanto, é um tema que eu também lhe queria deixar aqui para futura reflexão. Também tocou num ponto importante da regulação e num desafio importante da futura regulação, que tem a ver com a regulação do hidrogénio e dos gases renováveis. Há este phase-out do gás natural e, portanto, é importante trazer para a regulação uma perspectiva do que é que pode ser o mercado de gases, a sua incorporação a nível nacional, o impacto que terá nos investimentos das redes e etc. E, portanto, tocou nesse assunto e eu gostava de ouvir mais sobre o assunto. E, para terminar, até porque só tenho mais um minuto, tocar num tema que já foi tocado aqui pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda e que é a crise energética que estamos a viver em Portugal, tanto do lado dos preços da energia como do lado do preço dos combustíveis. Certamente teremos muitas oportunidades para debater aqui consigo os dois temas, mas era importante, numa primeira conversa que temos consigo, perceber como é que olha para o futuro do mercado, essencialmente o futuro do mercado, porque, de facto, o Sr. Professor estava a dizer agora, nós tivemos um género, não tivemos CIEX, tivemos um género de BIEX, portanto, houve um sobreganho, houve um ganho com a introdução de renováveis, mas é uma evidência que este ano as tarifas vão ser acomodadas, vão ser almofadadas, nas palavras do Sr. Ministro, com transferências extraordinárias e, portanto, isso já sabemos. Eu queria perguntar-lhe também como é que vê 2023, 2024, 2025, no caso de não existirem essas tarifas extraordinárias, até porque parte desses 815 milhões de euros de almofada já estavam legislados até desde o tempo do PSD e, portanto, não tinham, era sido, foi preciso haver uma crise energética para eles saírem do Ministério das Finanças. E, portanto, eu gostava também de o ouvir sobre isto, e para terminar, Sr. Presidente, sobre esta crise energética, como é que vê o futuro do mercado e como é que vê o pós-2003, não havendo esta almofada, ou a hipótese de ter esta almofada por parte do Governo, e também sobre os combustíveis, porque recentemente aprovámos legislação nesta matéria, para o Governo estar habilitado a mexer nas margens das gasolineiras, e, portanto, pergunto-lhe se já sente que esta legislação teve impacto, se é, se já pode intervir, e como, pedindo-lhe desculpa por ter que sair após a sua resposta, porque estou aqui com um impedimento, e não ficar para uma eventual intervenção final da sua parte, que seguirei online, e peço desculpa desde já por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu diria que, sobre a primeira questão, que tem a ver com o autoconsumo, estamos a assistir a uma revolução, de facto, no setor, e esta evolução tem passado de alguma forma despercebida. Tem havido muito investimento a nível de autoconsumo individual e eu diria que a dificuldade que temos pela frente é outra componente do autoconsumo, que é a partilha de energia. No fundo é um autoconsumo em que o produtor num edifício pode partilhar energia com os consumidores do edifício adjacente, numa perspectiva de proximidade. O autoconsumo individual tem sido um sucesso. Este autoconsumo com partilha de energia tem dificuldades. Tem dificuldades porque os custos associados, digamos assim, aos benefícios associados têm muita materialidade, mas individualmente têm muito pouca expressão. E isto cria uma dificuldade em termos de percepção e de alteração comportamental. E, portanto, o que é que temos feito? Temos simplificado tudo o que é as regras regulatórias, por forma a mitigar e a minimizar os custos de transação. Cada um destes contratos, desta partilha de energia, para ser eficaz, temos que garantir que as regras são muito simples e que os custos para irmos por aí têm que ser esmagados completamente. Temos feito isso, mas de facto há um caminho de informação que importa continuarmos a perseguir. As redes inteligentes também estão aí, está a haver uma alteração ao nível da estrutura de redes, da estruturação de redes, e portanto eu diria que esta economia de proximidade é uma das soluções para a tal crise energética, que seria a última pergunta. Sobre a mobilidade elétrica, eu diria que Portugal é um exemplo na mobilidade elétrica. Eu sou responsável por um grupo do MEDREG, que é a Associação de Reguladores de todo o Mediterrâneo, do grupo de renováveis e eficiência energética, e estas questões do fuel switching, da mudança de combustíveis em termos de utilizações finais, como é o caso da mobilidade elétrica. E estamos a desenvolver um trabalho de comparação e, claramente, Portugal e os números de penetração da mobilidade elétrica em Portugal são superiores a todos os nossos sistemas do norte do Mediterrâneo. Portanto, a Itália, a França, a Espanha, a Grécia, portanto, de facto, a forma e o que tem sido feito e o modelo que nós temos de regular uma plataforma, aliás, há um Prémio Nobel da Economia que considera que a regulação das plataformas é também um tema, e, portanto, o modelo que utilizamos acaba por ir nesse sentido. E, portanto, eu diria que conseguimos perceber que está a haver uma alteração, por exemplo, em termos de postos de carregamento que estão disponíveis aos vários utilizadores. De facto, está a haver uma transformação que quem estiver atento percebe que está a ocorrer. Relativamente ao hidrogênio e gases renováveis, estamos a dar os primeiros passos. Estamos ainda praticamente em papel. Portanto, estamos a alterar a legislação comunitária para viabilizar esse caminho da descarbonização do setor do gás. Em Portugal, a legislação e a regulamentação também foi adaptada nesse sentido. A descarbonização do setor do gás natural levanta grandes desafios, maiores desafios que a descarbonização do setor elétrico. No setor elétrico, os eletrões renováveis, digamos assim, misturam-se com facilidade com os eletrões produzidos por centrais de combustíveis fósseis. No gás natural não é assim. O blending, a mistura de gases, é uma matéria fundamental. A regulação da qualidade do gás é um tema premente e, portanto, estamos, digamos, a testar este tipo de soluções com projetos pilotos a nível europeu, em Portugal também, e eu diria que estamos a dar realmente os primeiros passos nesse sentido, que é incontornável para que se queremos, de facto, atingir uma sociedade de net zero, portanto, com um balanço carbónico nulo. Sobre a crise energética e sobre os incisos tarifários futuros, eu diria que, nesta proposta, uma das preocupações é também essa, e, portanto, a amortização da dívida tarifária, e eu garanto, estamos a falar de amortizar 1.000 milhões de euros da dívida tarifária, eu garanto de pensar nos exercícios futuros que temos pela frente, protegendo os consumidores. E eu penso que excedi o tempo, Sr. Presidente.
Está dentro do tempo que estava regulamentado, sendo que há uma compensação em função do facto do Sr. Deputado também ter excedido o tempo, e daí um equilíbrio de partes, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Professor. Dando sequência, tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o professor Pedro Bredelho pelos esclarecimentos e pela disponibilidade com que está a responder às questões. Eu quero, do ponto de vista mais de introdução, também dizer que, de parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que a regulação é muito importante, mas nós não consideramos que seja a concorrência que vai resolver o problema do setor dos resíduos, dos combustíveis e da energia. Nos resíduos agora também, mas é para outra conversa. E, portanto, nós consideramos que o que é preciso é um controlo público bastante grande do setor energético e, citando uma frase do Sr. Professor que nos traz aqui, diz que é preciso remover as barreiras do mercado para que ninguém fique para trás. Bem, o que nós percebemos é que as barreiras do mercado foram retiradas, o mercado está liberalizado e o resultado de não haver barreiras é que há um conjunto de pessoas que estão a ser deixadas para trás, seja na mobilidade, seja no aquecimento das casas, seja num conjunto vasto de coisas essenciais para a sua vida, por causa da liberalização dos mercados. Mas, como volto a dizer, atendendo a que temos quase monopólios privados de energia, é importante, neste contexto, a regulação, não sendo, obviamente, o modelo que o Bloco de Esquerda escolheria. Indo para algumas questões concretas. A ERSE deverá agora verificar se há ou não margens abusivas nos combustíveis. Mas há um problema central aqui, é a dificuldade que há muitas vezes em ver isto, porque basta ver as notícias, as grandes empresas petrolíferas mundiais estão com lucros tão grandes que lançaram campanhas de comprar as suas próprias ações, dividendos e por aí fora. Portanto, o lucro no setor energético existe, e neste momento existe muito, porque é que as pessoas pagam muito pela energia em Portugal, na Europa e por aí fora. E, portanto, quais é que são as limitações que a ERSE irá encontrar para encontrar essas margens abusivas de lucro para poder recomendar ao Governo que haja a fixação de preços mais baixos? Já agora recordar que a proposta do Bloco de Esquerda era diferente, era da fixação, de facto, de preços máximos para os combustíveis e de que semana a semana não pudesse aumentar mais do que 2%. Aquilo que nós estamos assistindo é que as gasolineiras, quando aumenta o preço do petróleo, aumenta, quando desce, não desce e, portanto, é um aumento contínuo. Portanto, queria que nos esclarecesse um pouco as limitações que a ERSE vai encontrar e o impacto concreto na vida das pessoas que esta medida, que apesar de tudo é positiva, mas muito curta, irá ter na vida concreta das pessoas. Outra questão concreta tem a ver com a parte da eletricidade. A ERSE lançou agora um conjunto de medidas provisórias para garantir que os preços que estão bastante altos nos grossistas não afetam os comercializadores. E quero perguntar se não há o risco de termos uma monopolização do setor energético ainda maior, porque os pequenos comercializadores de energia, as pequenas cooperativas, os pequenos negócios da energia vão ter uma enorme dificuldade em passar esta fase até chegarem preços mais baixos e, portanto, podem falir ou podem ser adquiridas por empresas maiores e temos uma monopolização ainda maior no setor energético. Outra questão, já que falei de resíduos, qual é que é a posição que a ERSE tem ou mantém sobre o financiamento que antes era na fatura, agora é através do Fundo Ambiental, que o Governo paga de dezenas de milhões de euros à Lipor e à Valor Sul para queimar resíduos para a produção energética. Subsídio perverso que nós consideramos que devia acabar. Há algumas questões que o Sr. Professor nos traz aqui que são curiosas, porque fala-nos do empoderamento dos consumidores quando os consumidores não têm poder absolutamente nenhum onde compram a energia, porque mais coisa, menos coisa, ela vai ser sempre ao mesmo preço. É o que nós temos visto e está sempre a aumentar. Nós podemos ir a uma gasolineira, podemos ir a uma empresa diferente de eletricidade, os preços não são assim tão diferentes e isto mostra muito os limites da concorrência e, portanto, perguntava-lhe se não acha que são necessários nosso modelo obviamente é do controle público, mas que não são necessários modelos de maior transparência para se perceber se não há outras razões por trás dos preços serem tão semelhantes e neste momento tão altos. Dar nota de que o Bloco de Esquerda é favorável às comunidades energéticas, ao autoconsumo e à partilha, e que quando nos diz que o futuro são as autoestradas globais de energia, quanto a nós, essas autoestradas já existem e têm que existir por causa da segurança do sistema, por causa das questões de não haver muita facilidade de armazenamento da energia elétrica, mas o futuro será também muito aquilo que não existe, e é que é a produção local, as comunidades energéticas, e consideramos que deve estar muito mais aí o encaminhar para o futuro, porque a parte das autoestradas, na verdade, já está feita, obviamente precisam ser mais resilientes, tivemos alguns problemas atrás com uma rede que aumentou também, que aliás fez a energia em Portugal ir muito abaixo, mas grosso modo seria isto, é que nós precisamos de um modelo que responda à vida concreta das pessoas, na mobilidade, no aquecimento de casa, onde há muitas pessoas que estão excluídas em Portugal, infelizmente, é um bem essencial e o preço tem que descer. Nós temos apresentado um conjunto de vastas propostas e as perguntas para a regulação são aquelas que aqui deixei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. Sobre a primeira questão que tinha a ver com os combustíveis e o controle das margens, a regulação tem que cumprir a legislação. E, portanto, aprovada a legislação, esse controlo e essa monitorização terá que ser feita e naturalmente, sendo detectada margens inadequadas, fora do que é aceitável, pois os mecanismos legais serão acionados nos termos da legislação aprovada. Sobre as medidas extraordinárias, eu diria que o que nós, de facto, todos percebemos que estamos com uma... Enfim, temos um problema conjuntural ao nível dos preços verificados no mercado grossista de eletricidade e de gás natural. A proposta tarifária de eletricidade vem, é a solução, é o balão de oxigênio para resolver o problema a partir de janeiro do próximo ano, mas há que chegar lá. E, portanto, nestes meses que temos pela frente, havia que encontrar um conjunto de medidas extraordinárias que protegessem os consumidores, que protegessem o mercado, por forma a mitigar o risco sistémico. E eu penso que, aliás, parte dessas medidas estão naquele pacote que a Comissão Europeia lançou recentemente. A ERSE antecipou toda essa panóplia de medidas e foi para além disso. E as razões são essas. Portanto, é uma situação é uma situação que se vive em toda a Europa, é uma situação que os mercados mostram que é conjuntural, que estará resolvida na primavera, tem a ver com o aprovisionamento de gás natural, tem a ver com situações de escassez a nível de gás natural, de abastecimento da Europa, e que os preços que estão a ser observados nos mercados grossistas de curto prazo sinalizam essas situações. E, portanto, há que, para garantir, proteger os consumidores e também mitigar o risco sistémico, pois propuseram-se de forma transparente esse conjunto de medidas que consideramos que venham resolver o problema no curto prazo. Portanto, a forma como nós vamos ultrapassar esta dificuldade energética, que é uma dificuldade em toda a Europa, tem a ver com este pacote de medidas extraordinárias e proposta tarifária. Os subsídios da Lipor e Valor Sul, de facto, neste ano, representam o contrário, no fundo, representam quer neste ano, quer no próximo, considerando as expectativas de preços, representam um pagamento, digamos, ao sistema. O que foi no passado um subsídio passou a ser um benefício, de facto, na situação atual, considerando os preços que têm vindo a ser verificados nos mercados. Sobre o empoderamento dos consumidores, de facto, o empoderamento dos consumidores passa pelo desenvolvimento desta economia da energia de proximidade, que tem a ver com o autoconsumo, a partilha de energia e as comunidades de energia. Trata-se de modelos novos, que são modelos fundamentais para esta questão da transição energética que estamos a vivenciar, são incontornáveis, fazem parte intrínseca desta transição energética. No fundo, estamos a... É como se tivéssemos no... E é importante reconhecer que o mercado nos setores, nestes setores em que temos um monopólio de rede, em que temos uma infraestrutura a ligar produtores a consumidores, ele existe porque, por regras regulatórias, há um desacoplamento do que é o negócio das redes, o monopólio natural, que tem que ser regulado pela ERSE, e o que é o funcionamento do mercado. Sem estas regras regulatórias, nunca teríamos mercado. Nunca os consumidores teriam o poder de escolher fornecedor. E, portanto, eu diria que este é um modelo complexo. E, portanto, nós, para desenvolvermos estes pequenos negócios de partilha de energia de proximidade, numa economia de proximidade, é fundamental que as regras sejam muito simples, sejam percebíveis por todos e os custos associados à implementação destas regras sejam muito pequenos. As redes inteligentes vão contribuir para isso. Este modelo de economia circular, de economia de proximidade, é como se tivéssemos dois layers no modelo de mercado, digamos assim, da eletricidade e também do gás. E esses dois layers são um layer centralizado e um layer simplificado. Vamos ter que conviver e coexistir durante muitos anos com estes dois layers, com os mercados grossistas e com o mercado interno da energia, simultaneamente com os mercados de flexibilidade e proximidade. E com isto penso que terei respondido, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Professor Pedro Verdelho. Está aqui na condição de indigitado para o cargo de Presidente da ERSE e para o PCP. Consideramos que, para quem assume responsabilidades na ERSE, os critérios fundamentais são os critérios de competência técnica, de independência face ao setor e da defesa do interesse público. Neste caso, sendo a ERSE, esse critério de defesa do interesse público está muito associado à defesa dos consumidores, como aliás decorre dos próprios estatutos da ERSE. E, portanto, neste momento que vivemos de grandes preocupações face aos preços da energia e enquanto atualmente vogal da ERSE, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a situação atual e que naturalmente são para nós importantes na apreciação que fazemos sobre a perspectiva com que o senhor irá assumir as funções para as quais agora é indigitado. E começaria pelas questões relativas às tarifas transitórias. Este comunicado da ERSE do passado dia 15 de outubro refere relativamente às tarifas transitórias que elas terão um agravamento médio face ao ano anterior, ao ano 2021, de 0,2% de agravamento. O que significa, segundo o que aqui é dito e se eu entendi bem, que entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 há uma redução de 3,4% da tarifa regulada. Ora, não nos podemos esquecer que esta redução que aqui é anunciada acontece depois de dois aumentos de 3%, de um aumento conjugado de 6%. E aquilo que nós não podemos deixar de questionar é porque é que a tarifa regulada aumentou 6% nestes dois períodos, quando as tarifas do mercado liberalizado, as empresas que estão no mercado liberalizado e que também compram energia, também vão aos mercados, não sentiram a necessidade destes aumentos. Porque é que os consumidores, ao longo deste período, viram, os que estão na tarifa regulada, viram este aumento, enquanto que os outros não viram esse aumento nas tarifas do mercado livre? E neste momento, porque é que continua-se a agravar a situação desta tarifa? Porque, na verdade, segundo aquilo que disse na sua intervenção inicial, a perspectiva que a ERSE tem é de que não haja um aumento nas tarifas. Então, porque é que, face à situação de junho de 2021, os consumidores da tarifa regulada terão um agravamento? Porque tiveram um agravamento de 6% e agora, se tiveram um alívio de 3,4%, mantém-se um agravamento face à situação anterior. O que não acontece no mercado liberalizado, segundo as perspectivas da própria ERSE. E, portanto, nós gostaríamos de perceber qual a razão para estes aumentos, se esta perspectiva, que parece ser a ERSE a assumir para si uma responsabilidade que não é sua, que é a de empurrar os consumidores para o mercado liberalizado, essa não é uma função da ERSE. A função da ERSE é proteger os consumidores, não é promover o mercado liberalizado. E aquilo que temos visto é que a ERSE sucessivamente pauta a sua atuação pelo empurrar dos clientes para o mercado liberalizado e para a extinção das tarifas reguladas sistematicamente repetidas, que essa extinção está prevista no processo de liberalização, quando essa não é verdadeiramente uma função da ERSE, a promoção do mercado liberalizado. Depois, a atualização, o aumento de 3% em setembro, que afetou apenas os consumidores do mercado regulado, foi justificado com o aumento da aquisição de energia do CUR nos mercados grossistas, que efetivamente aumentou. Em que se fundamenta a ERSE para essa asserção? As outras entidades comercializadoras não compraram no mesmo mercado grossista? Depois, relativamente à atual pressão altista, perguntamos se a ERSE tem convicções firmes de que a atual conjuntura altista, verificada transitoriamente no mercado grossista, se irá manter em 2022 e apenas com base na parcela relacionada com o mercado de futuros. Perguntamos concretamente qual é o preço de referência do mercado grossista de 2021 e de 2022 e qual o aumento que é feito para esse preço de referência. Porque quando nós vemos aqui neste comunicado as reduções das tarifas de acesso às redes, que diz aqui que em média terão um impacto nas tarifas de 35%, não podemos deixar de sublinhar aquilo que é dito pela própria ERSE, que é o seguinte: recorde-se que o impacto nos consumidores em mercado liberalizado depende das tarifas de acesso às redes, mas também da componente de energia adquirida por cada comercializador. E aqui é que está verdadeiramente o problema, porque enquanto continuarmos a ter a lógica marginalista em que faz com que continuemos a pagar as centrais hidroelétricas da EDP em alguns dias a 200 euros o megawatt-hora, quando estas produzem a menos de 20 euros o megawatt-hora, porque não compram gás nem pagam licenças de CO2, vamos continuar a ter uma inflação sobre os preços que não é real e que não corresponde aos verdadeiros preços de mercado. E o mesmo podemos dizer em relação às tarifas garantidas para as eólicas, que continuam a prejudicar os consumidores e a levar a grandes receitas por parte das energéticas. O senhor considera que eu não preciso atuar no sistema de formação de preços, como se procurou fazer em Espanha e em alguns países europeus, e que em Portugal não se foi nesse sentido? Como é que a ERSE vai fiscalizar e garantir que a anunciada descida de 35% na fatura final dos consumidores do mercado liberalizado, decorrente das tarifas de acesso às redes, se concretiza? Ou vai continuar a ERSE mais preocupada com a saída das empresas retalhistas do mercado liberalizado, quando deveria dirigir essa preocupação para os consumidores do mercado de energia?
Quero terminar, Sr. Deputado.
Por fim, e beneficiando da mesma tolerância que os outros deputados tiveram, gostaríamos de questionar relativamente aos combustíveis, que neste momento a ERSE tem também responsabilidades ao nível dos combustíveis, como é que pensa atuar? Qual é a atuação que a ERSE terá sobre a subida dos preços dos combustíveis, nomeadamente relativamente ao que diz respeito aos índices Platts na Praça de Roterdão e à subida muito superior ao preço real do petróleo, que gostaríamos de perguntar se considera que tem sido proporcional e que acompanhamento é que tem feito deste problema. E se não considera que os preços de referência refinados em Portugal deveriam ser os preços à porta das refinadoras, agora só em Sines, isto é, os custos da produção, mais uma margem comercial para a petrolífera e não um sistema baseado em índices artificiais como aqueles que temos e que prejudica os consumidores e que só favorece as grandes petrolíferas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para referir, foi o Sr. Deputado que utilizou o maior tempo até agora, não é? Portanto, não há aqui uma disparidade comparativamente. Sr. Professor, faça o favor.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente. As tarifas, sobre as tarifas transitórias, e de facto, portanto, eu esclareci que... Se nós compararmos, de facto, o que se espera que seja a fatura, isto para os consumidores domésticos do próximo ano, com a fatura deste ano, ou seja, com os 12 pagamentos mensais, as faturas são mensais, estima-se que essa variação seja praticamente nula, ou está em 0,2%. Portanto, há uma manutenção dos preços. Conforme o Sr. Deputado referiu, temos vindo a ajustar... Em alta, fizemos-lo em julho, cada ajustamento tem um impacto de 3% e fizemos-lo em outubro. Estas regras, isto foi feito porque, enfim, antes de toda esta situação e, portanto, implementamos este modelo de ajustamentos trimestrais há algum tempo, antes desta questão de crise energética que estamos a viver, e as regras que estabelecemos na altura, que foram discutidas com todos num processo transparente e foram aceitas por todos, foram exatamente estas. Sempre que o aprovisionamento do começador do último recurso detecta um desvio superior a 10 euros por megawatt-hora, faz-se um ajustamento de metade, de 5 euros por megawatt-hora. E esse ajustamento tem um impacto, que foi comunicado nessa discussão pública que fizemos, de 3%. E foi isso que... Porque, repara, estamos a falar de um ajustamento de preços sem consultar o nosso Conselho Tarifário, sem consultar os vários interessados no setor. Portanto, fizemos essa consulta antes, definindo as regras, e todos consideraram que era aceitável. Porque não podemos também ignorar que não ajustar significa criar um desvio que depois é pago posteriormente. Porque a energia tem que ser comprada no mercado grossista. É importante também referir que, a acompanhar este conjunto de regras, impusemos também critérios de eficiência no aprovisionamento do CUR. Os comerciadores não podem estar a vender com preços firmes para um ano e a comprar no mercado spot. É como irmos... Portanto, há que ter uma cobertura de risco adequada. E por isso, ao nível do comerciador do último recurso, impusemos mecanismos e aprovamos mecanismos de contratação eficiente de energia, utilizando produtos com firmeza e maturidade anual, semelhante às tarifas que estão a ser praticadas aos consumidores do mercado regulado. E é essa firmeza, portanto, é um cabaz de produtos. Hoje, o comerciador do último recurso aprovisiona-se uma parte com produtos anuais, outra com produtos trimestrais. Portanto, no fundo, hoje, por exemplo, já foram feitos aprovisionamentos para o próximo ano. E portanto, é esta... E o mercado grossista é tudo isto, tem esta panóplia de instrumentos. É esta contratação eficiente que garante firmeza nos preços e que garante que os desvios de energia, digamos assim, sejam contidos. A variação anunciada é uma variação que aplica-se a todos os consumidores. porque nós não estamos a fixar preços administrativos com déficit. Nós estamos a fixar preços administrativos que projetam as melhores previsões do preço de energia para o próximo ano e a redução das tarifas de acesso às redes. E, portanto, o desenho, o exercício tarifário de fixação dos preços administrativos, da tarifa de último recurso, da tarifa transitória, é um exercício tarifário semelhante ao que um comerciador faz. E, portanto, eu diria que as tarifas no mercado acompanham a evolução da tarifa transitória, que esta proposta tarifária e estas variações beneficiam não só os quase 1 milhão de consumidores do mercado regulado, mas beneficiam todos os consumidores, independentemente do seu comerciador, porque a redução está nas tarifas de acesso às redes, que é paga por todos os consumidores, independentemente do seu comercializador. É fundamental que assim seja, de forma a garantir harmonia entre o que é o mercado regulado, a tarifa transitória, e o que é que são as tarifas de mercado e o próprio funcionamento do mercado retalhista. Sobre a questão da lógica marginalista e do modelo de mercado, eu diria que, de facto, o mercado spot, os preços de muito curto prazo, e por forma a garantirmos enfim, mecanismos competitivos com profundidade, têm que ser modelos enfim, que permitam e que facilitem a integração de mercados regionais a nível europeu, para termos os produtores portugueses em concorrência com os espanhóis, com os franceses, com os alemães. E se nós olharmos para uma dada hora e virmos o perfil de preços, nós vimos que eles estão todos agarrados uns aos outros. E só não são iguais quando há restrições nas interligações. Esta lógica marginalista não representa necessariamente o preço final, porque, como digo, no mercado retalhista e no aprovisionamento do mercado retalhista, os comercializadores ou próprios consumidores que são agentes de mercado podem fazer uso de uma série de instrumentos, de ferramentas, desde logo PPAs, com produtores, em que o preço é firme para vários anos, contratação nos mercados a prazo e contratação no mercado spot. E só na percentagem que vai ao mercado de spot é que eles estão a ser impactados por estes preços que estamos a observar. Portanto, quando falamos na lógica marginalista, nem sempre há que ter esta consciência.
Se puder terminar, agradeço-te.
Muito bem. Eu penso... pronto, eu terei que terminar. Ficaram sem responder algumas perguntas.
Mas depois tem a intervenção final.
Está bem.
No final.
Está bem, é
muito bem. Dando continuidade, temos agora em linha o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS, a quem passo a palavra. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Não estamos a ouvir.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Agora sim. Boa tarde, okay. Faça o favor.
Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados e também um cumprimento especial ao Sr. Presidente da ERSA, ao Professor Pedro Verdelho. Agradecer tanto a exposição, tanto inicial, tanto que nos fez, e desejar também, acima de tudo, o maior sucesso, e certamente que irá exercer o cargo com a maior competência e independência. Eu pretendia, portanto, ouvindo as considerações portanto, feitas e também no seguimento de muitas das perguntas que já aqui foram feitas, portanto, pretendia também colocar fazer duas considerações e colocar portanto, duas questões também. Em primeiro lugar, diz respeito portanto, à crise energética, portanto, aos preços combustíveis, portanto, ao preço de energia, e perguntar portanto, como vê qual o futuro do mercado sem a almofada portanto, dos próximos anos, ou seja, sem a almofada portanto, do governo nos próximos anos, no período pós-2022, como vê o futuro portanto, relativamente aos preços dos combustíveis e os preços portanto, da energia. Portanto, queria deixar esta nossa, que pretendia portanto, que fizesse um pouco mais portanto, de consideração e desenvolvesse portanto, um pouco mais este tema e também na questão dos combustíveis, tendo em conta portanto, a medida recente aprovada portanto, por parte do Governo, relativamente às questões das margens, portanto, já tinha dito portanto, a minha opinião do CDS, também tivemos a oportunidade de ser de audiência portanto, da Comissão, portanto, que o CDS portanto, iria, por outro lado, iria pela pela baixa, portanto, do ISP, portanto, e não iremos pela questão das margens, situação essa, portanto, que irá certamente não só provocar tanto o maior monopólio, como também irá certamente colocar em causa, portanto, também muitos dos operadores, ou os pequenos operadores, em especial os que se encontram, portanto, no interior do país. Deixar também uma nota relativamente, e foi também o assunto também foi aqui abordado, relativamente à mobilidade elétrica, portanto, de facto, existe ainda, portanto, um déficit, portanto, muito grande, portanto, a nível nacional, relativamente aos postos, portanto, aos postos do carregamento, e também deixar ainda uma consideração, portanto, relativamente ao hidrogênio. Portanto, muito se tem de falar, de facto, na questão, portanto, do hidrogênio, mas até agora, portanto, muito se pouco tem visto, ou praticamente tem sido zero, portanto, creio que só ainda, portanto, o município, apesar do Governo, portanto, ter recentemente lançado um programa, mas creio que até ao momento ainda só o município avançou ainda na questão, portanto, do hidrogênio e vê-lo, portanto, às suas próprias, portanto, custas, portanto, que é o município de Cascais, portanto, que tem os primeiros, portanto, autocarros, portanto, movidos a hidrogênio, portanto, do país, creio que são os únicos até então, e deixar aqui esta nota relativamente aos transportes públicos eficientes. Concretamente, portanto, aqueles que cumprem com os requisitos, portanto, de Euro 6, ainda são muito poucos aqueles que existem, portanto, a nível nacional ou quase nenhum. É importante esta descarbonização, mas deixar esta nota, portanto, como vê, portanto, relativamente aos transportes públicos, o ponto da situação, ou como avalia o ponto da situação, tendo em conta, portanto, que não tem existido, ou o Governo não tem facilitado também a implementação, portanto, de autoridades municipais de transportes que permitam avançar, portanto, sobre esta mesma temática. Relativamente aos preços e aos preços, portanto, da energia, queria também deixar aqui esta nota, portanto, que os preços, de facto, têm que baixar. Agora, a descarbonização também tem que ser feita, é importante que tenha sido feita, mas também não pode ser feito a qualquer custo e não pode ser também feito ao custo, portanto, do desconforto térmico, portanto, das famílias. Portanto, e aqui uma preocupação, portanto, que o CDS, portanto, manifesta, portanto, diz respeito à questão, portanto, da pobreza energética, portanto, que infelizmente, portanto, vai aumentar, cada vez há mais dificuldades por parte das famílias, portanto, também suportar, portanto, os custos, portanto, da eletricidade, são situações, muitas de famílias, portanto, a passar por situações, portanto, muito complicadas, e isto depois vai ter também um peso no Serviço Nacional de Saúde, porque há muitas famílias que vão, infelizmente, portanto, ter que cortar, portanto, muitos nos consumos, tendo em conta não só o aquecimento das suas casas, vamos ter casas mais úmidas, casas mais isoladas, e isso depois vai ter um custo, portanto, muito acrescido, portanto, no Serviço Nacional de Saúde. E eram estas questões, portanto, que eu pretendia colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor. Faça o favor.
Muito obrigado. Sobre a primeira questão, tinha a ver sobre o futuro do mercado. Portanto, no fundo, enfim, nós bem sabemos que o setor elétrico, em particular, também o setor do gás natural, enfim, têm estado, que é uma coisa nova, todos os dias temos notícias sobre esta crise e sobre este preços enormes que estamos a observar. É evidente que estas notícias e esta informação são muito impactadas pelo preço do mercado spot, que é um preço que é transparente, novamente, é um preço de curto prazo, é um preço que é transparente, ele é observável e é um dos grandes ativos deste mercado interno de energia que criamos, porque tornou possível observar este preço. Este preço é fundamental para despachar os meios de produção e de consumo que estão no terreno, mas não reflete necessariamente o que os consumidores pagam no final do dia, no final do mês. Porque o mercado é muito mais do que este mercado spot. Há contratação a mercado a prazo, há contratação de produtos com maturidades muito mais alargadas. Aliás, se verificarem qual é o preço para 2023, o preço para 2023 nada tem a ver com o preço que estamos a viver hoje, porque reflete já o custo nivelado da tecnologia renovável, da tecnologia incremental que está a entrar no sistema. E quem compra ou quem faz um contrato de PPA com um produtor renovável, vai pagar, de facto, o valor que foi contratualizado entre as partes, que reflete esse custo nivelado de longo prazo. E é evidente que esse contrato é um contrato que termina, na hora, no preço do mercado spot, através de um contrato por diferenças. E, portanto, aquele preço do mercado spot nem é apropriado pelo produtor, nem impacta no consumidor, porque o que eles contratualizaram foi um preço de largo prazo e, portanto, a diferença será dinheiro a receber pelo produtor, se o preço do mercado spot estiver abaixo do custo que contratualizaram, ou será dinheiro a receber pelo cliente, se o preço do mercado spot estiver acima do que eles contratualizaram. Portanto, é importante termos a noção que estes preços do mercado spot não impactam diretamente na fatura dos consumidores. No pressuposto de que haja uma contratualização utilizando todos estes instrumentos. Naturalmente que num contrato indexado ao mercado spot isso impacta diretamente. Sobre a questão da mobilidade elétrica, ela é incontornável neste processo de descarbonização. Eu diria que os transportes foram... É praticamente o último setor de atividade onde nós estamos a substituir os derivados do petróleo por outros vetores energéticos, nomeadamente gás e eletricidade. O transporte é o último setor onde isso é feito. Começou por fazer-se isso na indústria, nos sistemas de aquecimento e agora resta-nos o transporte. Naturalmente há e, portanto, essa descarbonização é feita com recurso à mobilidade elétrica, nomeadamente no transporte de curta distância, porque quando falamos em eletricidade falamos em baterias. Baterias são pesadas porque a densidade energética de uma bateria é reduzida e, portanto, quando estamos a falar de transportes a larga distância precisamos de outro tipo de vetores energéticos com grande densidade energética, e é aí que entra o hidrogênio. E o hidrogênio é fundamental, que era de ser a questão, para garantir, de facto, a descarbonização da indústria intensiva em termos de energia, onde eletrificar seria muito caro. A questão dos transportes a grande distância, onde peso significa ineficiência e, portanto, a eletricidade pode não ser a solução. E numa questão que é fundamental, tem a ver com segurança de abastecimento. Eu não sei se um número muito interessante é nós compararmos a segurança de abastecimento ou a energia que temos armazenada em albufeiras, e Portugal é rico em sistemas de armazenamento hídrico. Se compararmos a energia que temos em albufeiras com a energia que temos armazenada nas nossas cavernas que estão no Carriço, percebemos que existe ali uma diferença brutal, mais do dobro. E, portanto, aqueles armazenamentos no Carriço não impactam na vida de ninguém. E, portanto, esta questão que é fundamental, ou seja, num sistema totalmente renovável, é preciso ter armazenamentos. E esses armazenamentos têm que ser feitos com combustíveis, combustíveis descarbonizados de alta densidade energética. E o hidrogênio, esta é a solução do hidrogênio, e daí nós estarmos hoje a discutir a nível europeu as estratégias de hidrogênio, também a nível nacional, por forma a garantir esta
resiliência.
A pobreza energética é um aspecto fundamental, como é evidente. Temos tarifas sociais e é algo também que preocupa a relação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Creio que não temos mais nenhum grupo parlamentar em linha e, por isso, dou por terminada esta segunda parte relacionada com as intervenções dos grupos parlamentares. Passamos, sendo assim, à intervenção final pela parte do Sr. Professor, num tempo estimado máximo de 10 minutos, portanto, para expor as matérias que muito bem entender. Sr. Deputado, pretendia...
Sr. Presidente, permite-me que repita algumas perguntas que não foram respondidas para que na intervenção final possam ser abordadas.
De uma forma muito objetiva e telegráfica.
Muito objetiva. Os aumentos na tarifa regulada, porque é que só aconteceram na tarifa regulada se os outros consumidores também vão ao mercado? Qual é o preço de referência no mercado grossista que se espera para 2022 e qual o aumento relativo a 2021? Ou seja, se a atual conjuntura altista têm a perspectiva de se manter em 2022, e a terceira questão era relativamente aos combustíveis, sobre qual é a atuação que a ERSE pretende ter, relativamente em particular aos mecanismos de formação de preços. Foram essas as questões que deixei, que penso que ainda não foram respondidas.
Muito rapidamente, objetivamente.
Voltar a repetir a questão, várias não foram respondidas, mas voltar a repetir a questão da formação dos preços dos combustíveis que a ERSE agora tem responsabilidade. Quais é que são as limitações da ERSE para apurar as margens abusivas e qual é que é a previsão da ERSE de que isso poderá, de facto, ter um impacto bastante grande ou não nos preços?
Muito obrigado. Sr. Professor, tem então uma intervenção final de 10 minutos para responder, ao que muito bem entender, obviamente.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a primeira questão do aumento das tarifas reguladas e do aumento das tarifas de mercado, tem havido, é importante referir isto, portanto, neste ano, o aumento das tarifas reguladas tem sido acompanhado também pelo aumento das tarifas de mercado. E este aumento tem sido muito mais acentuado nos comercializadores, como é evidente, que não usam a sua contratualização a largo prazo. E, portanto, nessas situações, geralmente estamos a falar de pequenos comercializadores, nessas situações os aumentos têm sido muito mais substanciais que os das tarifas reguladas, e naqueles comercializadores que têm uma contratualização com muito mais firmeza, portanto estão a abastecer a sua carteira. A carteira hoje está a ser abastecida com produtos que foram contratualizados há mais de 2 anos ou 3 anos. Nesses comercializadores, como é evidente, têm grande firmeza, as variações têm sido inferiores à da tarifa regulada, mas todas, e essa análise é feita pela ERSE, está nos seus boletins, todos em aumento. Eu diria que a tarifa regulada traduz, ou o aumento das tarifas reguladas traduz, enfim, está no meio, digamos, destes dois cabazes de formas de aprovisionamento por parte dos comercializadores. Da verificação das tarifas de acesso às redes, vale a pena referir que foi uma pergunta que me fez também, que me esqueci de responder, lembrei-me agora. As tarifas de acesso às redes, na maioria dos contratos, são explicitadas na fatura e, portanto, há um repasse automático da decisão regulatória para a fatura dos consumidores. Quanto aos combustíveis e à formação de preços, que foi mencionada pelos dois deputados, é um tema que, pois a legislação está a ser aprovada, a ERSE cumpre a lei, tem que cumprir a lei, sempre com qualidade, na defesa do interesse público e na prestação do serviço público, e vamos, como é evidente, implementar os instrumentos necessários para garantir uma aplicação efetiva da legislação. Sobre a conclusão, eu queria agradecer, enfim, valorizar este processo que temos da escolha dos vogais, dos conselhos de administração das entidades reguladoras, com um envolvimento da CRESAP, com uma observação e fiscalização atenta da Assembleia da República, e no caso da ERSE, desta Comissão, valorizar esse papel que garante, que é fundamental para garantir, de facto, a independência e a qualidade das pessoas que são escolhidas. Mas também referir que a independência vai para além disso. A independência é garantida também com staff técnico de grande qualidade, e a ERSE tem esse staff técnico, tem essa equipe técnica, tem essa qualidade, e esses recursos humanos também que garantem a independência e asseguram a qualidade das decisões regulatórias. Eu penso que temos pela frente grandes desafios em termos societais, na energia em particular. Estes desafios, conforme discutimos aqui, foi uma conversa muito boa, têm três dimensões. Eu diria que esta descarbonização só é conseguida com uma, com o mercado, nós não podemos ignorar que esse mercado tem que funcionar, esse mercado é que permite otimizar no curto prazo, em cada hora, os recursos que nos são oferecidos pela sociedade. Portanto, essa dimensão do mercado é fundamental. Há uma segunda dimensão que tem a ver com o empoderamento dos consumidores, com esta economia de proximidade, com estes modelos de produção e venda de energia, partilha de energia e com as comunidades de energia. Esta dimensão de proximidade é fundamental para garantir esta descarbonização, para fazer, para promover, como eu referi, o desbloquear do acesso à flexibilidade que está nas nossas casas, na indústria, nos edifícios de serviços. E há a terceira dimensão, que também ficou na conversa que tivemos aqui, chamou-se a atenção da sua importância, que tem a ver com aquela terceira dimensão, com a integração de vetores energéticos e setores de atividade. Talvez referir que a forma como a ERSE está organizada é já um produto dessa integração de sistemas energéticos, onde vemos no regulador a regulação da eletricidade, a regulação do gás natural e a regulação dos derivados de petróleo na mesma entidade. É um produto dessa necessária integração de sistemas energéticos e também de setores de atividade onde está, por exemplo, a mobilidade elétrica. A forma como a ERSE está organizada já reflete, digamos, essa perspectiva e prepara-nos para os desafios que temos pela frente. E com isto, Sr. Presidente, terminava agradecendo mais uma vez a forma como foi recebido aqui na sua comissão.
Muito obrigado, Sr. Professor, tanto pela disponibilidade quanto pelos esclarecimentos aqui prestados. Dizer-lhe que, naturalmente, é sempre um gosto recebê-lo cá e estamos sempre disponíveis para aquilo que considerar necessário e oportuno da nossa parte. Por isso, muito obrigado pela presença e portanto, dou por terminado esta audição, sendo que daqui resultará a elaboração de um relatório que é de pertença do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e creio que o Sr. Deputado Nuno Fazenda será o autor desse mesmo relatório. Muito bem, muito obrigado e dentro de momentos seguir-se-á a terceira parte da nossa reunião de hoje, que é precisamente a reunião ordinária dos temas que estão agendados. Até já!